Vamos ao extremamente desagradável com Cif, o spray que limpa tudo, e Impress, clínicas com alinhadores transparentes. Extremamente desagradável. Extremamente
desagradável. Hoje vamos ao médico.
Ai que bom, dá-me tanto jeito, estou cheio de tosse e constipada,
é
isso.
Mas não é essa a especialidade dele.
Ah não, então qual é?
É Marcelo Rebelo de Sousa.
Boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Esta noite vou conversar com um dos melhores amigos de Marcelo Rebelo de Sousa.
Trata-se de Eduardo Barroso, que por acaso...
Seja apresentado assim.
É, né? Por acaso também é cirurgião, mas tem sido entrevistado sobretudo na qualidade de bestie de Marcelo. Isto no fundo é o universo a equilibrar-se, não é? Depois de passarmos aqui 2 dias a ouvir Gustavo Santos e Sérgio Tavares, claramente os piores alunos da turma, passamos para Eduardo e Marcelo, os melhores. O nível de habilitações subiu consideravelmente, mas o nível de basófia não desceu, atenção.
A ida para o Colégio Moderno é que me fez separar do Marcelo, que eu queria ter ido para o Pedro Nunes. Mas o João estava sempre a dizer, mas quem é esse teu amigo? Aquelas coisas do brincadeira, disse, este meu amigo de ser Presidente do Conselho, na altura dizia-se Presidente do Conselho ou Presidente da República. Aos 10 anos, o João sabe que esta conversa nós tivemos.
Já percebia que ele tinha aquele instinto para a política, não é?
Sabe que aos 9, 10 anos nós pensamos sempre que somos os mais inteligentes e os mais espertos, não. Está a ver? E eu sempre tive uma autocrítica muito grande em relação às minhas qualidades. Eu sabia que nós éramos os melhores alunos da turma, mas eu sempre achei que ele era melhor que eu em termos...
Ah, pronto.
Depois no exame de admissão eu tive uma nota melhor que ele.
Precisavas de ter ouvido esta, Marcelo. Eu nem sei qual dos feitos é mais incrível, se é Marcelo ter-se tornado Presidente da República ou Eduardo ter adivinhado isso aos 10 anos. Acho que é esta, a segunda.
Eu também acho.
Eduardo,
sim,
Barroso,
sim,
diz que sempre teve a autocrítica em dia, mas é uma autocrítica muito elogiosa, não é? É tipo, eu sei reconhecer quando não estive bem. Simplesmente nunca aconteceu eu não ter estado bem.
Bom, mas estamos na hora de lembrar que esta rubrica conta com o apoio da clínica de ortodontia número 1 na Europa. Não é 2, não é 3, é ortodontia.
Não, não.
É ortodontia.
Eu já a ponho para ti ortodontia, só para ver como é que vai correr.
Vocês são más.
É giro em espanhol,
mas o que
também é giro, também há em Espanha.
Pois há. Pronto. E o importante é dizer... que não é nem segundo nem terceiro, é primeiro, que nós não nos contentamos com menos.
Muito bem. Estamos a falar da Impress, especialista em alinhadores transparentes, que garante resultados precisos, seguros e rápidos, recorrendo à mais recente tecnologia e à inteligência artificial.
Bem, que trabalhar a tudo isso para nós termos uns dentes impecáveis, não é?
A boa notícia é que o trabalho é para a Impress, não é para nós. Nós só temos de marcar a primeira consulta em smiletoimpress.com e depois recebemos os alinhadores em casa.
Eu, tudo o que seja atividades que não impliquem sair de casa, sou fã. Além do mais, dá para fazer o acompanhamento online, não é? Através da app. Fiquei com vontade até de endireitar os dentes outra vez.
Oh, menina, não seja por isso que eu acho que anda aí muita gente com vontade de lhe desalinhar os dentes.
Eduardo Barroso desdobrou-se em entrevistas nos últimos dias e tudo graças a uma hérnia.
E é uma coisa que nem sempre é fácil de fazer com uma hérnia, que é desdobrar-se. É difícil.
Nós podemos ter hérnias inguinais, que esta é a hérnia de Spiegel.
Mas que... esta é encarcerada.
Todas podem ficar encarceradas.
Encarcerada não é uma tipologia
não,
de hérnias.
Não, não. Pode ser qualquer hérnia. Pode...
Encarcerada é uma palavra forte, não é? Faz lembrar os acidentes em que as pessoas ficam encarceradas e depois dificuldade de
sair. Claro, mas é isso. É isso. Dificuldade de sair. Você disse isso. Perfeito.
Perfeito. Vítor Gonçalves ouviu falar em hérnia encarcerada e pensou que estranho. Marcelo ter ido para o hospital. Não fazia mais sentido chamar os bombeiros salvadores.
E um pé de cabra.
Eu sinto que Vítor Gonçalves foi a voz do povo. Ele fez as perguntas que as pessoas queriam fazer, nomeadamente as pessoas com 5 anos.
E que era esta de Spiegel, que é uma hérnia rara.
Porquê que se diz de Spiegel?
De Spiegel porque é uma estrutura anatómica que tem esse nome.
Eu, se fosse o Eduardo Barroso, tinha inventado aqui uma história. Tipo, esta hérnia chama-se assim porque um paciente alemão, em 1960, irritado com uma notícia que leu no jornal, arrancou uma página do Der Spiegel e engoliu-a. Aquilo fez-lhe mal aos intestinos, porque é muito indigesto o papel, e surgiu uma hérnia, que ficou assim batizada como hérnia de Spiegel.
Nunca fiz uma cirurgia do fígado ou do pâncreas no hospital privado. Podia ser milionário, porque houve uma altura, de facto, em que eu, enfim, não é para me gabar, mas, quer dizer, eu era a referência para esse tipo de doença. Agora, para muitas patologias, eu operei talvez 1 milhão de hérnias. Ainda bem, porque era com isso que eu valorizava a minha capacidade económica.
Já repararam que tudo o que se diz a seguir ao aviso não é para me gabar? É sempre, efetivamente,
é sempre
para a pessoa se gabar, não é?
Sim.
Nunca aconteceu não ser. Também gostei muito do era com isso que eu valorizava a minha capacidade económica. Vou passar a usar esta. Aliás, já solicitei reunião com o nosso diretor para esta tarde para lhe dizer que ele precisa de valorizar mais a nossa capacidade económica.
Eu não ia operar o presidente
em 2017.
Em 2017, não ia operar.
Mas porquê? Por ser amigo?
Por ser amigo, porque enfim, não tenho prazer em operar um irmão. Está a ver, a cirurgia tinha visto, estava tudo marcado. Só que 2 dias ou 3 antes, isto, quando ela viu o aparato e o pé, ela disse-me, oh, Eduardo, que ela era de trato por um nome, e ela disse, eu não estou em condições, prefiro que seja o seu doutor a operar e eu ajudo. Ficou surpreendida por estas televisões a falar, os rádios, e ela disse, não, Eduardo, não me sinto bem a fazer isso, Eduardo, se não se importa.
Faz.
Faz, e eu, que não operava uma hérnia há 30 anos, fui fazê-la e pronto.
E fê-la bem.
Sabe que isto é comandar de bicicleta.
Claro, então.
Novamente, não é para me gabar, mas fiz bem, isto é comandar de bicicleta, mas no caso de Eduardo Barroso é sempre andar de bicicleta a subir a Senhora da Graça com a camisola amarela, pois ele é o maior. Mas atenção, o que importa retirar desta história não é apenas que Eduardo Barroso é muito forte, importa reter também que a sua colega foi muito fraca.
Eu só o tratei desta galera, já disse, porque não, a colega borregou, está a ver?
A colega quê?
Borregou.
Borregou.
À última hora, cedeu, não aguentou a pressão. Eduardo Barroso pergunta tantas vezes, está a ver, que devia ter optado por oftalmologia, não é? Está sempre a confirmar se a pessoa está bem dos olhos. Ao longo da semana, a hérnia enclausurada de Marcelo Rebelo de Sousa proporcionou interessantes debates e também proporcionou este.
E a intervenção reacendeu um debate antigo e sensível. Até que ponto a saúde de um presidente deve ser pública? O país tem direito a saber tudo ou há uma fronteira de privacidade que deve ser respeitada? São nossos convidados Eduardo Barroso, Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista, Pedro Gomes Sanches, comentador da SIC e Vitor Matos, do Expresso.
Os outros nomes também não importa decorar, porque eles estiveram todos presentes no debate, mas só o Eduardo Barroso é que participou. Os restantes bem tentavam, mas não conseguiam.
Ontem, curiosamente, foi publicado um relatório sobre a saúde de Donald Trump.
Pode ser totalmente falso. O Mitterrand obrigou os seus médicos assistentes, quando foi do segundo mandato, já tinha metástases hepáticas do tumor na próstata, e a dizer que estava tudo bem.
Diz-me que és antigo sem dizer que és antigo. O presidente francês que te ocorre é o Mitterrand.
Ah, para mim, será o Napoleão Bonaparte.
É o que te ocorre.
Isso me ocorre.
Eu vou contar esta história também para amenizar isto. Quando o Reagan, vocês foram buscar o presidente americano, quando o Reagan levou um tiro, sabe porque é que ele ia morrendo? Ia morrendo por duas coisas. Primeiro,
bem, ficou a 5 centímetros do coração.
Não, está bem, mas não, isso não é essa parte técnica. Porque quando foram tirar no fato, está a ver, nós tínhamos no Norte, quando eu fazia o Banco do Estado de São José, aparecia lá uma desempregada, havia uma fantástica, que eu faço homenagem, que era a Noémia. E a primeira coisa que fazia era pegar numa tesoura e cortava o fato a meio e tirava aquilo. Lá demoraram quase 15 minutos para despir o senhor por causa do coitadinho do fato e não estragar o fato.
Epá, não é essa parte técnica que não interessa para nada se o projeto ficou perto do coração ou não, não vem agora ao caso. Eu vou é falar-vos da rapidez com que a Dona Noémia despia gente naquele serviço.
Até lhe chamavam Dona Boémia.
Era, às vezes
era
despia
despir,
gente.
Era
despir. Às vezes despia gente que nem era para despir. E eles, oh Noémia, outra vez não. Este senhor vinha só fazer análises, não era preciso ter rasgado o fato. Bem, de qualquer forma eu gabo aqui a resiliência dos restantes membros deste painel que até ao fim tentaram falar e até ao fim continuaram a não conseguir.
Na nossa história constitucional dos últimos 50 anos só houve uma vez que um presidente pediu substituição do Tribunal Constitucional, foi o Presidente Sampaio.
Foi operado a operação.
E na mesma operação eu operei de uma hérnia inguinal que ele tinha. Aproveitou-se.
Foi 2 em 1.
Anestesia, fechou ali tratamento. Portanto, e a hérnia já
vão uma lipo. A hérnia já vão dois, diz Eduardo Barroso. Dois presidentes. Ele está ansioso para ver quem é eleito em janeiro, para saber quem vai ser o próximo.
Mas é público que é amigo de Marcelo Rebelo de Sousa há muitos anos e que também o operou.
Eu não sou amigo, eu sou irmão, hein? Porque não há ninguém vivo que o conheça há mais tempo que eu. E
são
de facto
anos.
Tive que operar duas vezes, como operei os filhos, e operei uma sobrinha, e operei muita gente. Eu tratei muitos VIPs, não é?
Muitos.
Por razões familiares e conjunturais e provavelmente também de alguma competência, não é?
Claro, também não é para me gabar, mas eu também era muito competente. Eu tratei muitos VIPs. Eduardo Barroso está para a medicina como o Paulo China estava para a restauração. VIPs é com ele. Paulo China foi uma referência também um pouco antiga, não é? Nota-se que eu sou do tempo do Mitterrand também. Eu agora deixo um aviso aos mais sensíveis e sobretudo aos nossos ouvintes que estão a tomar o pequeno almoço ou outra refeição neste momento. Parem, porque vão ficar mal dispostos com o que se segue.
Quando eu operei o professor Marcelo da hérnia umbilical há 7 anos, isto não era azulado, era preto, da cor desta coisa, preto, está a ver? Portanto, estava já completamente gangrenado, podre, está a ver?
Estava podre!
Estava podre, presidente. Eu gosto que este debate começou com a jornalista a perguntar se a saúde do presidente devia ser pública ou se há uma fronteira de privacidade a ser respeitada. Corta para descrição pormenorizada das vistas presidenciais e de como havia partes que estavam podres e pretas. Eduardo Barroso foi convidado para comentar a hérnia atual de Marcelo de Rebelo de Sousa, mas ele prefere a hérnia do anterior mandato, porque foi tratada por ele.
Posso dizer é que quando o operei no dia 27 de dezembro, há 7 anos, ele foi passar o fim do ano a casa, mesmo tendo ressecado o intestino, está a perceber? E que deixei ir para Angola uns dias depois, está a ver?
Está a ver, mas continua a ver-me bem. Uhum. Comigo ficou impecável, está a ver. Agora, com os outros não sei. Comigo sei que foi passar o fim de ano a casa e ainda pôde beber champanhe, comer passas, fazer o comboio a cantar o la 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 la, tudo a que tinha direito. Agora, Eduardo Barroso não é nenhum super-homem, ele também admite que tem os seus receios.
Fica sempre na expectativa, mesmo feito com todo o profissionalismo e com grande capacidade técnica, como era o meu caso, não é?
Era o meu caso, pronto, também não é para me gabar, mas eu tinha grande capacidade técnica. Não sei se já referi que eu era o melhor dos melhores. E dos receios de Eduardo Barroso, passamos para os recheios de Marcelo Rebelo de Sousa.
Os recheios?
Sim, o que ele tem lá dentro.
A cirurgia de ontem foi mais simples do que essa que fez?
Foi mais simples porque quando se tirou este intestino que está ali azulado para dentro, viram que estava rosadinho e viram outra coisa também. É que este intestino, para fazer chegar desde a comida que nós absorvemos até às fezes, tem movimentos para dar propulsão ao que lá está dentro, não é? Que o delgado ainda não são fezes feitas, mas são líquidos.
Olha, quando alguém começa a repetir sempre as mesmas coisas e estupidezes que toda a gente diz, é fezes feitas.
Quando só diz porcaria, sim, acho que sim. E de repente está em debate a matéria fecal do Presidente da República. Eu achava que iam discutir o regimento, afinal é sobre o excremento. Aliás, toda esta conversa era escusada, porque já tinha... Bom pequeno almoço para todos. Porque já tinha havido um especialista em antena antes a explicar tudo.
Mas há mais algum especialista sem ser o Eduardo Barroso?
Há este.
Mas isto já foi explicado muito bem aqui nesta casa hoje por um ex-interno meu. Eu ouvi de manhã e que explicou exatamente isto. Aliás, foi bem ensinado.
Foi bem ensinado, evidentemente, pois aprendeu com o melhor.
Acho que doenças crónicas, do ponto de vista ético, as pessoas dizerem, olha, tenho uma doença X, está controlado.
Não sou nada de acordo com isto.
Força.
Até porque falou em doença crónica, mas o que é a vida? O que é a vida? É uma doença crónica sexualmente transmitida com um prognóstico invariavelmente fatal. Pelo seu critério, qualquer ser vivo não sabia que ainda estará à presença da República com a eventualidade de morrer. Estou a brincar consigo, deixe-me também fazer alguma...
Deixe-me acabar.
Calma, eu estou a brincar consigo, também deixe-me aqui fazer alguma ironia. Eu não ia monopolizar todo o debate só a contar histórias minhas e das presidentes franceses ou americanos. Também trago algumas graçolas preparadas. Isto é uma hora inteira de show.
Ele é um mês e 15 dias mais velho que eu. Ambos temos uns estentezinhos no coronário, está a ver? Ele deve fazer antiagregação, eu faço dupla agregação. Jantei com ele há pouco tempo, mas nem agora perguntaram, olha, ainda tomas isso? Sei lá, se toma, se não toma, não me interessa nada.
Também tenho em casa saber. Com livros, umas estentes.
Ele quer lá saber o que é que Marcelo toma ou não toma, só quer saber se ele toma um digestivo no fim para o acompanhar ou não.
Mas olha, chegaram a dizer depois como ia ser a recuperação do Presidente ou não?
Mais ou menos.
Tem que andar e subir escadas e não deve fazer grandes esforços. Claro que não deve fazer grandes esforços, mas a vida do Presidente da República também não é fazer grandes esforços, não é?
Ele mas tem, envolve ele, muito stress, não tem que
pegar,
viagem,
ele não tem que pegar, mas as viagens tomaram eu fazer viagens daquelas, não é? Ele leva-me à porta do avião, leva umas malas, vou para a executiva, estou ali refastelado e tal, por amor de Deus, quer dizer...
É dos trabalhos mais descansados assim do mundo. Eu. Presidente da República, não assim também nenhum. Eu. Queria ver se estivesse no hospital ou para a gente. Ele vai ali executiva, todo repimpado, a comerem pratinhos de louça e a beberem copos de vidro. Nem tem de arrastar um trolley pelo aeroporto, nem nada. Nem sequer tem de tirar o cinto e descalçar-se naquele teto de metais. Mas qual é o esforço? O esforço faz o Eduardo Barroso em estar ali a conter-se para não falar durante os 45 minutos do debate. Ele falou só em 44. E também não tem culpa, atenção, é que não há nome nenhum que não lhe faça lembrar uma história dele próprio. Tudo são gatilhos, Mitterrand, Reagan, Falcon...
Falcon foi presidente de onde?
É o avião, Ana.
Ah, desculpa.
Não vejo que haja uma grande dificuldade em viajar como viaja o professor Marcelo. Também fiz algumas viagens com os presidentes.
No avião da Força Aérea, não é no avião da TAP. Ah, ainda é melhor.
Às vezes eu no Falcon. Tenho uma experiência de Falcon enorme, sabe porquê? Porque era no Falcon nós íamos buscar os fígados e os rins à Madeira e aos Açores quando havia de Adonis. Aquilo é um magnífico avião. Quando foi da minha responsabilidade, foi minha. Tive mais preocupação, porquê? Porque eu lembrei-me do Tancredo Neves, está a ver? Eu, aliás, quando acabei a intervenção do Marcelo, sabe que eu disse aos meus que pá, caramba, espero que não aconteça como o Tancredo Neves. E embora esta anastomose seja mais simples para que a concluir, do Colin, é preciso concluir já. Mas se me convidou, deixe-me explicar.
Deixe-me explicar, está só um nível abaixo do deixe-me acabar.
Doutor Eduardo.
Deixe-me acabar!
Portanto.
O quê?
Deixe-me acabar! Deixe-me acabar de falar!
Nós aqui não deixamos, porque quem manda somos nós. Chega!
Chega,
não aguentamos
acabou.
Mais.
Ai, que bom. Com o Impresso, clínicas com alinhadores transparentes e Sifo Spray que limpa tudo.